Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, muito boa noite a todos. Espero que estejam a passar um bom serão de segunda-feira. Vamos estar consigo como acontece habitualmente, sempre às segundas entre as 21 e as 23 horas é a Tribuna Desportiva para falar muito de futebol e não só. Hoje vamos ter em destaque também o handball, por assim dizer, já que a seleção portuguesa conseguiu mais um apuramento para uma fase final de um Mundial. O António Areia, jogador do Porto e do Tremblay, está em estúdio connosco, também o Tiago Rocha, jogador do Tremblay. Contaremos ter ao longo desta emissão Hugo Lima, jogador do Ponto, ainda isto no handball. Depois no futebol, o José Barroso, antigo jogador do Porto e Braga, vai estar em nossa companhia. Também o Romain Antunes, luso-descendente e jogador do Saint-Priest, vai estar connosco, assim como o treinador do Alverca, que garantiu a subida este fim de semana, o João Pereira, acaba de confirmar nesta altura, no início da missão, a sua passagem na tribuna é dentro de uma hora e meia, sensivelmente, a meio da segunda hora. Para já, vamos saudar toda a gente e começamos pelo Armindo Faria, que está connosco sempre. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
O Henrique também está connosco. Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
O Marco está em Portugal, portanto deve estar a comer um pastel de nata e um cafezinho.
Está de férias.
Guardamos sempre o melhor para o fim, que são os nossos convidados, claro. Temos connosco em direto, não, ele chegou da Bósnia, mas já está aqui em Paris, o António Areia. Olá, António, tudo
olá,
bem?
Olá, boa noite, tudo bem?
Prazer, prazer ter-te aqui. Obrigado. Connosco. Já vais ser pranchado aqui. Ah, não, desculpa, não se pode fazer
não
a prancha.
Não se pode fazer nada.
E também o nosso amigo Tiago Rocha, jogador do Tremblay. Olá, Tiago.
Olá, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui convosco.
Ó, Tiago, já é a primeira ou a segunda? Já
É a primeira.
É a primeira vez, pois. Já tiveste o telefone connosco?
Telefone.
Exatamente. Que te mandaste umas bocas aí aos outros jogadores do Ivry, não sei o que, não foi?
Não.
Bom, tudo Tiago, isso. Vamos, se calhar, falar já da seleção nacional com o António Areia, que esteve precisamente na Bósnia. António, obrigado por teres vindo aqui rapidamente aqui aos estúdios da Rádio Alfa. As coisas correram bem, não é? Temos ali uma pequena declaração depois do Paulo Jorge Pereira para ouvir, mas gostava de ter o teu sentimento em relação ao jogo de ontem e a esse apuramento.
Sim, antes de mais, agradecer também o facto de ter a oportunidade de poder estar aqui a primeira vez a conviver e a partilhar algumas ideias e momentos convosco. E sim, certamente o objetivo principal da seleção, que era apurar-se para a sétima competição a nível internacional, foi cumprido e como é lógico correu bem, apesar do último jogo ter acabado com um empate. Nós tínhamos uma vantagem de 10 gols em casa e o que ditou o resultado final da eliminatória, que foi o nosso apuramento para o Mundial.
O Paulo tinha avançado antes dos jogos, antes deste playoff com a Bósnia, que o jogo não iria ser fácil se vocês não metessem, claro, tudo o que sabem dentro de campo, claro, ou dentro do retângulo. Como é que julgas esta prestação com este playoff, este duplo jogo com a Bósnia?
Não, é exatamente por aí. Acho que é uma maneira de pensar que já nos caracteriza um bocadinho. Nós somos uma seleção e um grupo bastante ambicioso e faz todo o sentido pensarmos dessa forma, que não há apuramentos fáceis e tudo que a nossa seleção tem conquistado, e por muito que se diga que apanhamos seleções mais fáceis, tudo isso faz parte de um trajeto e de um processo que nós fomos conquistando. Se calhar o facto de sermos cabeças de série ajuda bastante a podermos apanhar as seleções, digamos, teoricamente mais fracas, porque não há seleções fracas, na verdade. Mas depois nós conseguimos fazer da eliminatória algo relativamente simples, com um jogo bastante competente em casa, com uma vantagem de 10 golos. Facilita bastante, como é lógico, ir à Bósnia disputar o último jogo do apuramento e foi esse o desenrolar da qualificação.
Já sei que não gostas de dizer que esta é provavelmente, se calhar, uma das melhores gerações do handball português, mas é de facto.
Não, sim,
pelo menos a julgar
como digo, é como eu digo, é exatamente, olhando para os resultados, acho que se pode dizer que esta geração é a geração que tem dado mais frutos, que tem tido resultados melhores. Agora, Eu acho que há, de certa forma, sempre uma vertente que é difícil de comparar, porque há momentos diferentes, seleções diferentes, seleções que passam por momentos diferentes, mas não seria de todo injusto. Então podemos dizer que se calhar que sim, que é a melhor geração de sempre a nível de resultados.
Estou a sentir justamente que os adversários, agora estou a ver o Portugal de outra maneira, que já não é aquela incógnita, aquela seleção que com a surpresa que vinha e que era capaz de ganhar talvez a melhor seleção do mundo atualmente, que é a França. Vocês estão a ver que agora há um respeito que vocês ganharam ao longo dos anos?
Sim, eu acho que concordo com isso. Neste momento todas as seleções do mundo respeitam o handball português. E tem sido fruto disso também que vemos muitos jogadores portugueses a jogarem por toda a Europa em excelentes equipas. Temos jogadores no Barcelona, já teve no Montpellier, no Pixega, por muitas equipas no campeonato alemão. Nas melhores equipas do mundo tem alguns jogadores portugueses. Isso também é fruto da qualidade dos jogadores portugueses. Obviamente que acho que nesta fase há muito mais abertura também dos jogadores portugueses para saírem para o estrangeiro, e isso também se deve à sua qualidade, obviamente.
António, também concorda que é...
Não, acho que sim, esta evolução é notória, e acho que os clubes também em Portugal têm feito um trabalho bastante positivo. Temos o Porto há uns anos a disputar Ligas dos Campeões a um alto nível, temos o Benfica que já ganhou uma Liga Europeia, o Sporting que recentemente cai, mas de forma bastante positiva num acesso a uma Final Four. Portanto, eu acho que isso também ajuda bastante a evolução do handball português. E depois, como o Tiago disse, os jogadores também vão crescendo bastante e vão começando a sair para os melhores clubes da Europa, e tudo junto faz com que esta modalidade tenha crescido bastante, e que as outras seleções e as outras equipas, quando jogam com Portugal, já têm de ter bastante atenção, porque nós já provamos que podemos ganhar a grandes seleções.
Porque justamente vocês já estão com muitos números de seleções, quando é que sentiram justamente esta mudança, ou até propriamente vocês já sempre tiveram com essa ideia de dizer ok, vamos pôr Portugal no mapa do handball, não é só aquela equipa, aquela nação que é rei do futebol também, sobretudo com o jogo em Paris frente à França, mas bom, isto é outra coisa.
Eu acho que esse apuramento que Portugal ganha à França em Guimarães, eu acho que foi há 5 anos que esse jogo memorável que
deu... Sobretudo para nós memorável, que estávamos cá e puxamos mais quando é assim contra a França.
Sim, mas nesse ano Portugal ganhou à França, ou nesses dois anos ganhou à França 3 vezes. Ganhou nesse em Guimarães, depois ganhou também no Campeonato da Europa, a seguir em janeiro, e depois no apuramento para os Jogos Olímpicos também. Acho que aí é o momento de afirmação. Já houveram jogos que Portugal teve perto de conseguir ir a umas meias finais de um campeonato, no Campeonato do Mundo, se calhar por um golo, por um ponto, não foi umas meias finais, e se calhar esse vai ser o próximo grande passo.
E quer dizer que agora vocês têm que motivar a nova geração que vem atrás, para vocês meter agora Portugal num patamar muito altíssimo, agora tem que ter uma...
Eu acho que é super importante as gerações que vão aparecendo e mesmo os jogadores jovens que vão integrando a seleção perceberem que o processo até aqui foi bastante trabalhoso e as coisas não aparecem do ar, e é importante que esses novos jovens continuem a dar seguimento àquilo que tem sido o trabalho de alguns anos de muito sacrifício. E que nos tem levado, a estes grandes palcos e a conseguir competir com grandes seleções. Portanto, era bom que essas novas gerações conseguissem entender e que não possamos não cair no pensamento que dar as coisas como garantido.
É isso, dar as coisas como garantido é uma preocupação do Paulo Jorge Pereira. Vamos ouvi-lo. Foi depois desse apuramento diante da Bósnia. Vamos ouvir o técnico nacional.
Ótimo, foi perfeito. 7ª qualificação consecutiva, portanto temos que estar muito satisfeitos. Começa a ser um pouco normal, isso até não é que me assuste, mas faz-me pensar, porque podemos começar a relaxar um pouco por ser normal. De facto, hoje foi um jogo extremamente interessante para os espectadores. A forma como terminou foi um bocado diria caótica, mas foi um caótico construtivo, porque toda a gente a tentar marcar aquele golo para tentar a vitória. Portanto, conseguimos, creio que, recuperar um pouco a confiança no 7-6, que parece que tínhamos perdido. Gerimos todo o tempo de jogo para que toda a gente pudesse participar. Sabemos que está toda a gente em fim de época. Há muita coisa ainda a disputar nos seus clubes. Portanto, a maior parte dos atletas ainda tem coisas nos seus clubes. Portanto, tivemos esse cuidado e, ao mesmo tempo, tratamos de fazer tudo para ganhar o jogo. Acabou por ser um empate, creio que também construtivo para aquilo que a Bósnia tem vindo a fazer nos últimos anos, que tem crescido. Portanto, vamos muito satisfeitos daqui, com mais uma qualificação no saco, e agora vamos começar a pensar qual é o objetivo para o próximo Mundial.
É isso, qual é o objetivo então para o próximo Mundial? Vamos ter tempo também de pensar nisso, sobretudo.
Vamos saber agora.
Sim,
temos
já agora eu só gostava de dizer os números, um bocadinho os números, não sei se os números estão certos ou não, vocês vão me corrigir. O Tiago Rocha, 143 jogos pela seleção, 355 golos.
É verdade.
E o António, desculpa, o António Areia, são, se eu não estou em erro, 99 jogos, 290 golos?
É possível, é possível, é possível.
Muito bem, como é que vocês, quer dizer, já estão mais perto do fim do que do início, não é? Desculpa, eu vou dizer isso. Mas está na hora também de vocês deixarem um certo legado e, sobretudo, de influenciarem também os mais novos a jogarem e a praticarem handball. Era um pouco aquilo que estavam também a falar há pouco, não é? Quem é que é falar disso?
Acho que isso eu posso falar, acho que durante toda a nossa...
Metes os pequenos todos na linha, Tiago.
Não, acho que durante toda a nossa carreira nós tentamos sempre ser um bocado uma imagem positiva para os jovens e para todos os atletas que jogam e que estão a crescer, e somos um bocado uma imagem que muitos jovens tentam ser igual, e temos que dar o exemplo, e obviamente que tentamos sempre fazer o melhor para que eles aprendam e para que eles se motivem a chegarem a um bom nível ou a serem melhores que aquilo que nós fomos ou que construímos.
António, justamente quando ele sai de Portugal, foi um exemplo também de ver como é que ele desenvolveu e como é que ele também foi buscar talvez outras coisas para crescer um pouco.
Claro, claro, são exemplos, são os tais exemplos que nós enquanto atletas e mesmo enquanto pessoas tomamos e queremos seguir, porque é importante que o Tiago neste caso tenha dado este passo, e é importante que nós, enquanto ainda mais jovens, que consigamos seguir, e se tivermos essa oportunidade de continuar a seguir, é muito importante que tomar estes exemplos de uma forma bastante positiva. E é isso que é importante também que os jovens percebam, que em Portugal o handball está a crescer bastante, mas que também há oportunidades fora para poder crescer.
É, agora Portugal tem que ter resultados à maneira, e uma pressão agora mais extra que Portugal tem que devolver em campo. E, sobretudo agora com os novos talentos que estão a chegar, e por isso, mesmo, nota-se que há uma geração que está a seguir o que é que se passa. Então eu acho que é por isso, eu estou a falar propriamente dos últimos resultados, de vez em quando é uma frustração até, a ver como, sabendo o talento que vocês têm, a qualidade que há, e há certos resultados, sinceramente há uma frustração de vez em quando, que não sei se porque vocês joguem muito ou é uma abertura de jogo sempre, só que há certos, até aliás no último Euro, claro, até...
É verdade, e nós sentimos o mesmo, e o Tiago há bocado disse, e é verdade, nós falta-nos esse clique de crescermos um bocadinho.
Exatamente. Momento, exato. Acho que a Fasquia Portugal conseguiu estar a subir a um nível que neste momento, antigamente se calhar olhávamos para as outras equipas, para as potências como a Alemanha, ou a Dinamarca, ou a Noruega, ou a Espanha, vamos perder por poucos, não é? E esse chip foi um bocadinho alterado. E agora ficamos frustrados, como disse, às vezes quando perdemos. Eles também continuam a ser muito bons, mas é bom estarmos também ao nível deles e competir com essas grandes equipas e lutar por elas em todos os jogos.
Mas sente-se também, Tiago, que às vezes a diferença entre uma seleção de Portugal e uma seleção, sei lá, da França ou de Espanha ou da Noruega não é assim tão, tão, tão longínquo. Agora é mesmo detalhes, são pequenos detalhes que decidem os jogos, é um pouco isso nesta altura, não?
Sim, acho que são pequenos detalhes, mas por vezes são detalhes que nós não vemos e que se calhar a seleção da França tem em termos de condições de trabalho, por exemplo, em termos de investimentos, de infraestruturas de treino, em termos de desenvolvimento da modalidade nas escolas, na toda a formação. Coisas que muitas vezes nós não falamos, só vemos os resultados das equipas, das equipas séniores e o resultado final de um jogo, mas há muito trabalho por trás e vemos, nós agora, eu estou em França há 3 anos e vemos...
E estás a gostar muito.
Estou a gostar muito, é verdade, mas vemos o trabalho que a Federação Francesa desenvolve e que se calhar o governo em Portugal não ajuda 10% do que o governo francês ajuda, e se calhar isso aí também é uma coisa que devemos também, mesmo com essas dificuldades todas, estarmos a competir com estas seleções e por vezes ganhando, temos que dar muito, muito valor ao trabalho da seleção portuguesa e dos jogadores portugueses.
Tiago, também o êxodo dos jogadores portugueses para o estrangeiro, para a Europa, para os melhores campeonatos, também tem ajudado. E de que maneira o crescimento da seleção?
Sim, eu por exemplo, posso falar de individualmente. Se eu saí de Portugal em 2014, era já um objetivo meu, na minha... Gostava de viver essa experiência e já tinha tido uma vez um contrato com uma equipa da Hungria, que depois também teve problemas financeiros e acabei por não ir. Depois tive também uma sondagem aqui de uma equipa francesa do São Rafael, e depois surgiu o Wisla e fui para a Polónia e quis muito ir, quis muito viver a experiência de viver noutro país, jogar a Liga dos Campeões a um nível sempre muito elevado. Ganhamos equipas muito fortes e depois acho que muitos também começaram a sair depois disso, porque antes não havia muitos a saírem, ou se calhar antes, assim, para uma grande equipa, o Ricardo Andorinho, para o Portland no início dos 2000 e poucos, penso eu. Mas depois não havia muitos jogadores a saírem, e eu tive sempre esse objetivo. Isso também, em Portugal tínhamos antigamente tínhamos um campeonato forte que obrigava, todas as equipas eram bastante competitivas, em termos financeiros ganhava-se, tinha um bom salário em Portugal, mas o objetivo da competição foi e da experiência desportiva foi o que me chamou mais.
Bom, depois eu também, eu acho, agora nos últimos anos também, o facto de ver assim pessoas fora de Portugal ir a Portugal, ainda sei, tenho o exemplo do Tireonti, que é um dos treinadores que foi para o Sporting, e que até é uma referência aqui em França em termos de treinador, é uma referência, já ganhou muitos títulos em França, não só o Tireonti, mas outras também, foram para Portugal e aproveitar também de ajudar talvez o desenvolvimento dos portugueses.
Sim, e eu experienciei isso com o Magnus também, que foi para o Porto e conseguiu quase revolucionar um bocadinho aquilo que foi o handball do Futebol Clube do Porto, e depois teve alguma repercussão, não só atenção, mas alguma repercussão naquilo que foi o trabalho da seleção. Portanto, é notório que também alguns jogadores, mesmo estrangeiros, começaram a seguir esta vinda de alguns treinadores estrangeiros para Portugal. E acredito que também muitos jogadores começaram a ter as equipas portuguesas como uma excelente opção para poder jogar a um nível competitivo.
Muito bem, vamos falar um bocadinho dos campeonatos. Futebol Clube do Porto, afinal estavas lá, estavas contra o Benfica no dia 4 de maio.
4 de maio, estava, sim senhor, então, afinal estava.
Era dia 4. 29-34 foi a vitória. Bom, como é que se pode julgar a época do Porto? O que é que se pode dizer?
Uma época estranha. Eu acho que posso dizer que sim, até porque nós também ao mesmo tempo que a seleção, acho que também nos últimos anos elevámos bastante a fasquia do handball no Futebol Clube do Porto, e a partir do momento em que alguma coisa não corre exatamente como nós queríamos ou da mesma forma tem corrido nos outros anos, podemos considerar que a época não foi de todas as melhores épocas do Porto. No entanto, e é um entanto muito importante, nós estamos na melhor posição possível para lutar pelo campeonato, depende só de nós. Portanto, o resumo da época não o posso fazer já, mas que o percurso tem sido algo de altos e baixos, algo doloroso até, porque nós deparámos com resultados que não estávamos habituados a ter, Mas o que é certo é que quando foi preciso dar a melhor resposta, nós conseguimos fazê-lo da melhor forma e prova disso é que estamos a 2 vitórias de conquista ao campeonato.
Tenho aqui uma pergunta no WhatsApp que está a perguntar porque é que vais sair do Porto, porque é que já saíste do Porto, porque o Tremblay já...
Sim, já tem, já é oficial.
Já é oficial, já oficializou. Está aqui uma pergunta. Queres responder ou nem por isso?
Não sei, são um bocado... circunstâncias que me obrigam, quase não é que me obrigaram, ponho-me obrigaram entre aspas, como é lógico. Eu confesso que não estava nos meus planos recentes sair do Futebol Clube do Porto, até porque não tinha motivos que me levassem a dizer que não a um projeto como o do Futebol Clube do Porto, mas no entanto houve uma série de circunstâncias que não são diretamente relacionadas a mim e talvez nem à minha performance desportiva que me obrigaram a tomar o outro caminho. E pronto, e resumidamente acho que é um bocado isto.
E nós ficamos contentes, não é?
Já agora que estávamos a falar do Porto, já agora gostava também de ter uma opiniãozinha tua sobre a mudança de direção no Porto em geral. O André Villas-Boas passa a presidente do Porto. Tens alguma opinião sobre isso? Não queres falar disso? Tu?
Não, repara, eu chego ao Futebol Clube do Porto com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.
E eu, desde que me lembro, gosto de desporto. Era o Jorge Nuno Pinto da Costa, agora é estranho.
Eu também, desde que me lembro que existe, que conheço o Futebol Clube do Porto, presidido por Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu tenho uma enorme admiração pelo presidente. Acho que eu comecei-me a perceber desde que cheguei ao Porto da importância que Jorge Nuno Pinto da Costa teve no Futebol Clube do Porto e na cidade do Porto, e acho que é de louvar aquilo que fez durante estes anos todos. Não se pode sequer pensar de outra forma, na minha ótica. Agora, se o Futebol Clube do Porto e os adeptos do Futebol Clube do Porto sentiram que estava na altura de mudar, quem sou eu para dizer que está bem ou mal? Isto só se vai dizer que foi uma boa mudança consoante os resultados futuros, e se foi uma má mudança da mesma forma. Portanto, a minha opinião, que não é bem uma opinião, é só esperar e ter bastante, bastante esperança que as coisas corram da melhor forma para o Futebol Clube do Porto.
E deixaram-te ingressar no Porto em 2015-2016 vindo do Benfica?
Se me deixaram? Deixaram, claro. Claro que deixaram, então foi uma mudança. Foi uma mudança como as outras.
Já ali o Tiago também foi do Sporting, não é? Do Sporting para o
do
Porto.
Não, eu tive uma paragem de 3 anos no estrangeiro.
Exato. Sim.
Tive...
Uma mudança de presidente no Porto também.
É, acho que concordo um pouco com o António Areias disse.
Areias?
O futuro é que vai irá mostrar se a mudança foi boa, mas acho que... Sinceramente, acho que o presidente não precisava de chegar a este... Depois de tantos anos de glória ao serviço do Porto, acho que se calhar deveria ter sido ele a pôr fim à sua presidência ou a escolher alguém para substituir, e perder umas eleições ao fim de 42 anos é
da maneira que foi, não é?
Sim.
Os resultados que foram.
Vocês como atletas estão dentro do clube, tanto um como o outro, o Pinto da Costa levou muito para o handball ou como outros clubes só leva mais para o futebol?
Há muitas coisas que nós não nos chegam.
Não, vocês estão por dentro, devem saber. Temos que é mais isto, mais aquilo.
Sim, mas nós somos simples atletas. Nós fazemos o nosso trabalho e tentamos ser o máximo profissionais possíveis. E há coisas que nós não nos chega, não sabemos que se passam, mas que sempre esteve presente, isso é verdade, e o facto de ter estado 42 anos ao serviço do Futebol Clube Porto diz muito disso tudo, não é?
O facto de talvez ver estar num clube como o Porto, que tem ambição em termos de futebol, dá um impacto nas outras modalidades, ou esta ambição tem um reflexo ou não?
Eu acho que essa ambição é um bocado característica do Futebol Clube Porto geral e até da própria cidade. Acho que é um povo e é um clube que é muito raçudo e acho que trabalha sempre com excelência e nos limites para atingir tudo o que for conquistas. Portanto, como é lógico, isto transporta-se bastante a forma como os adeptos vivem o futebol no Futebol Clube do Porto, vivem. Nós também sentimos muito isto no handball durante muitos anos e felizmente nos últimos anos temos ganho bastante. E os adeptos sempre estiveram de uma forma bastante fervorosa a apoiar a equipa de handball e sem dúvida que se nota bastante esta maneira de estar do povo portista e das pessoas portuenses.
Quer dizer que este ano vocês, há dois anos já, tiveram mais adeptos que o pessoal não ia ver o futebol, porque o Porto não estava lá muito bem a nível de futebol.
Não, o portista não deixa... Pelo que eu tenho-me apercebido, não deixa a equipa, nenhuma equipa, tanto num mau momento, muito menos num bom momento, mas num mau momento também não deixa.
Fugiu um bocadinho à regra. A nível do futebol, vocês seguem futebol ou não?
Eu gosto muito de futebol. Também. Mas eu gosto do desporto de geral.
Sim, igual, né?
Claro, o handball, vocês perderam o handball, mas têm sempre aquela paixãozinha pelo futebol.
O António Orei podia ser tipo ponta de lança.
Este é azul.
Aliás, ele é ponta, não é? Tu és
eu
ponta.
Sou ponta direita, sim.
Exatamente.
Ponta. Se fosse de futebol, é, talvez. Eu tenho um bichinho pelo golo.
Eu iria ser suplente.
Suplente luz.
O Manuel, que está à nossa frente, costuma dizer: como é que tu chegaste
de avião?
E eu digo: de avião. E vocês como é que vieram? Como é que vieres que vieste a parar?
Eu ainda não cheguei.
Já é oficial.
Certo.
Pelo menos.
24-25, sim.
Exatamente, na próxima época.
Como é que vieste cá ter?
Não, de uma forma natural.
De avião.
As coisas.
É agora fui ao contrário.
Não, as coisas
já agora tenho uma mensagem já por causa do avião. Alguém que tem um avião para apanhar rapidamente.
Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar.
Não sei.
É o clube de alguém que eu conheço. Como é que é chegar-se a final?
Não, acho que foi de uma forma natural. Assim que me apercebi do que se passava no Porto e da minha situação em relação ao futuro, comecei de uma forma natural a procurar uma solução para a próxima época e o Tiago teve alguma influência também naquilo que foi a minha escolha, porque pronto, é uma pessoa que eu confio, já conheço há muitos anos e ajudou-me aqui a perceber a forma de estar aqui em França e isso.
Ele disse que é 10% do teu salário. Já fui botando-se para cá.
Para quem?
Ele é como disse.
É um empresário.
Ele é um empresário.
Olha a cara do António. Ele ligou um bocado.
Não, se for...
Não sabias?
Se, eu assim. Uma eu assino por baixo e se traduzirem mais 10 anos de épocas desportivas.
Yeah. O problema é que o contrato é em francês, como ele não fala francês...
Sim. Vamos lá.
Temos aí uma mensagem para...
Para quem?
Para o Tiago, não é? É para o Tiago a mensagem?
Ou sim. Já ou agora? Tem mais uma pergunta?
Não digas nada a tua.
Há mais perguntas.
És casado ou não, Tiago?
Não. Tenho uma.
Tens namorado? Está cá a namorar?
Sim. É francês.
Está no bolso.
Temos uma mensagem para ti. Pode ser? Pode ser agora?
Pode.
Boa noite a todos do painel.
Chiquinho.
Sobre o Tiago. Foi uma pessoa que sempre acompanhei durante o meu começo, no handball. Quando comecei a ver handball na televisão, quando comecei a perceber mais deste desporto, por exemplo, uma pessoa que acompanhei muito, era um nome muito forte da nossa modalidade, e assim continuou a ser, e tive a felicidade depois do encontrar no Sporting, e foi sem dúvida uma pessoa que passou de referência a amigo, uma pessoa que está sempre disponível a ajudar o próximo, um companheiro de equipa que é um exemplo para aqueles que são mais novos, que foi no meu caso, e apesar de sermos gerações diferentes, criámos uma ligação muito bonita que continua até hoje, e espero sinceramente que nos possamos encontrar para o ano dentro de campo. Ele pelo Tremblay e eu pelo Ivry. Esperemos que ambos na primeira divisão. Ele já conseguiu o acesso dele, nós estamos a tentar conseguir a nossa manutenção. E é isto, um grande abraço, e um grande abraço para todos aí no estúdio, que possamos voltar a estar juntos um dia destes.
Muito em breve, não te esqueças do presunto. Sim, porque ele prometeu.
Pois é.
Também quero vir.
Sim.
Nessa altura.
Já agora quem está
aqui. E queres lá com a prancha, tu também.
Também. Deixa-me mandar também um grande abraço ao Francisco. Foi como ele disse, apanhei muito da sua formação. Quando eu cheguei ao Sporting ainda era bastante jovem e neste momento é um grande amigo que tenho bastante confiança e que partilho muitas coisas com ele e com a namorada.
Restaurantes,
sim, às vezes também já nos encontramos algumas vezes, já fui ver um jogo a Tremblay, já fui também a Ibri e tem feito uma excelente época e acho que está a ser mais um atleta português que está a ter sucesso e está a jogar muito bem no seu primeiro ano e na sua experiência no estrangeiro.
Junta-se então à nossa emissão o Hugo Lima, jogador do Pontô. Olá, Hugo, boa noite.
Olá, boa noite, está tudo bem?
Não estás desculpado por não estares aqui.
A minha vida nestes últimos tempos tem sido muito complicada.
Oh, vas-y, pleure un peu.
Não, com mudança para Cherbourg é complicado, tenho muita coisa a mudar mesmo e fiquei sem carro e ainda por cima.
Já tínhamos ouvido uma desculpa melhor.
o carro furou, não foi?
Quem me dera. Não, estou mesmo sem carro.
Então, o Glima, então, que é jogador do Pontô? Do Pontô Combo, que ainda tem que decidir do futuro do clube, porque o futuro dele já está decidido para o ano, mas ele tem que ver se no playoff consegue ir ser campeão e permitir o Pontô de agarrar a Star Liga, e agora vai ver o que será, porque como o Tremblay, porque a gente falamos do Tremblay, temos de dizer que o Tremblay já está decidido, acabou no primeiro lugar do campeonato e agora vai passar na fase do playoff. O Tremblay com este primeiro lugar tem o acesso direto então à Star League, agora ia buscar o título de campeão, imagino, Tiago. Só que tem o Pontô agora também que mostrou boas coisas.
Sim, o Pontô penso que vai jogar com o Bilbao. Vocês jogam com quem na...
Nós neste momento ainda não
sabem.
Não está decidido.
A nível económico
ainda não sabe se vai jogar ou não o playoff, não é?
Sim, porque o Frontinho é a equipa que nós supostamente íamos jogar, está a ter problemas financeiros até há duas semanas, não sei se já regularizaram no tempo nestas duas semanas que passaram, mas o que eu ouvi, que não sei se é verdade ou não, é que após o último jogo da última jornada do campeonato, eles têm 24 horas para regularizar, aí sim vai haver playoff. Por isso não sei ainda com quem é que vou jogar, mas em princípio é Frontinho.
E se não houver Frontignon, vocês passam logo na fase...
Não, se não for Frontignon, é o que tem quem está em sétimo.
Eu não sei, então.
Está em sétimo, que é o Besançon.
É o Besançon, então.
Entre um e outro, penso eu. Vai depender da última jornada.
Ainda falta uma jornada depois.
Acho que essas duas equipas jogam uma contra a outra, ainda por cima. Por isso,
pois, lá está, ok.
Saber no último momento.
Então, Hugo... Qual é que é então agora a ambição do Pontô hoje também? É depois de ter estar ficando muito tempo no segundo lugar também, vocês deixaram escapar o segundo há pouco na última jornada frente ao Istra. O Istra passou no segundo. Você tem a ambição de ser o quebra-cabeça até o fim deste campeonato?
Sim, claro. O meu objetivo desde que cheguei ao Pontô foi mesmo nestes últimos 4 anos sempre chegar à Final Four e tentar sempre o melhor, que é a subida. Não deu, mas pronto, estive sempre perto, o que custa um bocadinho. Este ano tivemos alguns problemas na equipa, tivemos alguns problemas a nível de lesões, a nível de saídas, entradas, tem muita coisa a acontecer mesmo que nos destabilizou um bocado na parte final do campeonato. Acho que no parte final do campeonato, acho que em 8 jogos ganhámos 2, foi algo mesmo fora do normal para nós, e ao qual nós deixámos fugir o segundo lugar mesmo na última jornada. E pronto, e estamos neste lugar que nos obriga a ir para os playoffs e a jogar uma equipa que, tudo se correr como está planeado, é o Frontinho, jogar com uma equipa que tem um anti-jogo do Pontô, que é jogar muito rápido mesmo, e vai deixar a nossa tarefa um bocado complicada.
Hugo, em relação a ti, como é que as coisas têm corrido, como é que tu tens, qual é o balanço que se pode fazer, se é que se pode fazer um balanço da tua incursão aqui por Pontô, aqui na região de Paris?
Sim, eu acho que deixei a minha marca, acho que consegui deixar uma boa marca aqui em Pontô, acho que fui logo bem recebido, o que foi bom para mim há 4 anos, e senti que esta podia ser mesmo a minha casa aqui em França, algo que não senti quando estava no Sesson, mas a minha entrada aqui no Pontô foi boa, fui bem, muito bem recebido, e nestes últimos 4 anos não tenho razão de queixa nenhuma para apontar ao Pontô, e este ano acho que consegui dar um salto um bocadinho maior na minha época. Acho que estou a fazer uma época melhor que as últimas épocas e sinto-me bem, acho que a idade me está a ajudar, já são 31 anos, mas acho que a idade já me ajuda, já tenho mais experiência e isso, e acho que é um ponto forte que eu vou levar para Cherburgo. Acho que vai ser uma boa arma para levar para Cherburgo, a minha experiência.
Sim, porque as pessoas não sabem que ela por um ano assinou para o Cherburgo. O Cherburgo atualmente está no 5º lugar justamente da Pro League e também está na luta então para a fase final e tentar ganhar talvez o lugar, no último lugar para estar ali.
É verdade. O Tiago não nos quis ajudar, na última parte do campeonato. Então mandou-nos para o play-off.
Nós ajudamos a nós.
Não, mas parabéns, Tiago, já tinha mandado mensagem.
Sim,
já falámos, mas dou-te agora mais, não é pessoalmente, mas pronto, um bocadinho mais diretamente, dou-te parabéns. Foi uma época mesmo.
E vocês forte, também, portanto. Foi. Nós fomos falando um pouco durante a época e é verdade que o Pontô começou muito bem o ano. Tivemos sempre, quase sempre empatados até à altura do Natal e depois, fruto de muitas lesões também que tiveram, e acabaram por ter alguns resultados mais negativos e nós aproveitamos, não é? E nós queríamos, não podíamos estar a dar prendas, que nós queríamos acabar o mais rápido possível o campeonato também e assegurar a nossa subida.
Claro. Compreendo
perfeitamente. Muitos parabéns também pela tua época, fizeste uma excelente época e isso aí é sempre. Nós, como somos portugueses, ficamos sempre muito felizes de ver os nossos portugueses a terem isso sucesso e a deixarem uma marca muito positiva do nosso sangue português.
Já agora, Hugo, Pontão Combo é uma cidade bastante portuguesa, por assim dizer, e se sente também no pavilhão, ou não é por isso?
Sim, sinto-me muito mesmo quando ando pela rua, tenho algumas pessoas que me vêm, falam português, perguntam como é que eu estou, se foi difícil adiantar, e isso também acho que foi uma coisa muito boa ter vindo para aqui, foi ser uma terra de portugueses. E acho que isto foi algo que me ajudou, consegui também falar em português, aprender em francês, isso é algo que me ajudou muito, que não tive a transição do inglês para o francês. Aqui não, foi português para francês. E foi algo que me ajudou muito, e afinal de cada jogo vejo lá camisolas do Sporting, Benfica, Porto, e pronto, as do Porto e Sporting tenho que aceitar, mas quando vejo uma do Benfica é uma alegria imensa.
Apesar
de que não foi um bom ano para o Benfica este ano, mas não podemos deixar de apoiar a nossa equipa.
Já agora, Hugo, uma pequena palavrinha também sobre a seleção nacional que conseguiu apuramento para o Mundial 2025.
Sinceramente, eu não tenho acompanhado muito a seleção nacional.
O carro furou outra vez.
Não, por acaso não. Foi algumas injustiças que eu fui vendo nas convocatórias e que não. Como não faço parte, é muito mais fácil para mim deixar de acompanhar, e foi isso que eu consegui, foi isso que eu fiz. Faço como o Tiago disse, acompanho as carreiras de cada jogador nos clubes, não só o Vieira no Toulouse, Cavalcanti no Nantes, o Tiago Rocha no Tremblay, acompanho, mas agora a seleção nacional foi algo que me deixou um bocadinho triste nesses últimos tempos.
E claro que para o ano vai haver mais ambiente, porque para quem não segue um pouco do handball, Cherbourg tem um público lá que é um dos melhores públicos, talvez.
É verdade.
Isso é verdade. E em cima está a acabar agora o novo pavilhão.
Sim.
Que acho que vai ter uma lotação para 4 mil, 5 mil pessoas, não sei. E acho que vai ser um ambiente mesmo espetacular. Vai ser uma experiência ótima que eu vou ter. Espero jogar
com mais um português.
Sim.
É. Francisco Pereira, pronto, mais um português que me acompanha à aventura de Cherburgo. Por isso acho que vamos ter uma equipa muito boa para o ano. Se calhar para depois ir fazer companhia ao Tiago na Lidl Star League, logo vemos, mas o objetivo vai ser esse.
Não sei se eu vou aguentar muitos mais anos, não demores muito.
Ah, a jogar assim aguentas muito mais, metes os jovens todos no bolo.
Não, para o ano vai ser mais simples, não há o Tremblay, por isso é mais simples.
Ah, dá, ele está a dizer da boca para fora, que só quem vê os jogos dele é que sabe que ele tem muito para dar.
Hugo, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Esperemos.
Ao telefone.
Agora, depois ao telefone, agora vai ser difícil de vires cá, não é?
Pois.
Fica até final de junho, por isso.
Ah. Mas,
Pode ser que ainda não. Tenhamos a sorte. Podes acolher os microfones em tua casa ou não?
Não. Eu prometi que aqui aí vou ir. Antes de ir embora, vou ir.
Sim, o Armin tem uma coisa para te mostrar.
Mas este não seja uma camisola do Sporting ou do Porto. Sim, para mim.
Tenho uma do Sporting Braga, se quiseres.
Ah, pronto, isso aceito. Não é rival do Benfica.
Tu não és rival do Benfica?
Não.
Desprezar um bocadinho o Braga.
O Braga é uma boa equipa, mas não rival.
Mas estás a falar em handball ou futebol?
Bom, já chega.
Eu já li uma entrevista de um handballista que não há cores. Não há verde, não há azul, não há vermelho.
Eu antes de ser handballista era benfiquista, por isso aí já ia tarde.
Hugo, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Um grande abraço para ti. E até breve. Então.
Muito obrigado pelo convite. E um abraço a todos aí. Tchau, Tiago.
Tchau
a todos. Prazer.
Obrigado, sou Hugo Lima, jogador do Ponto, equipa que luta então pela subida à Star League. Vamos continuar a falar do António Areia, com o António Areia e também com o Tiago, que está aqui connosco, o Tiago Rochas. Portanto, final de temporada com o Futebol Clube do Porto, o teu futuro já está traçado no Tremblay, pelo menos na próxima temporada.
Paramos a falar de um detalhe que... Talvez ele não queira responder, mas bom.
Sim, mas ele pode, mas podes
concluir. Não, é o tempo global de saber que o facto de Portugal não estar nos Jogos Olímpicos em Paris.
Duro.
Duro. É duro por ser os Jogos Olímpicos ou de saber que seria em Paris, talvez com pessoas, uma massa associativa, enfim, portugueses presentes, vocês talvez vêem no Mundial
de Rugby. Ele não conhece ainda o ambiente português que é em Paris.
Eu não tenho muita noção deste ambiente português que se vive em França, apesar de ter uma pequena amostra quando foi o Europeu de Futebol, daquilo que poderia acontecer.
E o Mundial de Rugby, não acompanharam? Não viram?
O Mundial de Rugby vi, não tão bem, não com tanta atenção como...
Mas souberam do...
Sim, mas o Mundial de Rugby foi fantástico. Acho que a imprensa portuguesa subestimou um pouco a seleção nacional.
Só se lembrar no final do campeonato.
Só se lembraram depois, quando começaram a ver os políticos a desfilar e tal.
Uma lei que se tem que mudar um bocadinho na cultura desportiva portuguesa.
Ora, nem mais. Mas em relação
ao apuramento dos Jogos Olímpicos, não conseguido, foi... Acho que foi muito duro, porque por diversos fatores, acho que nós tínhamos mais uma vez uma oportunidade muito, muito boa para nos podermos qualificar para os Jogos Olímpicos, mais uma oportunidade de fazer história para o nosso país, e mais uma oportunidade de viver uma competição como não há outra no mundo do desporto. E foi dura a forma como aconteceu. Nós fizemos bons jogos, mesmo durante o jogo contra a Hungria. Tivemos momentos muito bons, mas depois numa fase importante não fomos capazes de manter o que era exigido para estar presente nos Jogos Olímpicos, e fica mais uma vez aquele sentimento de que somos bem capazes de o fazer, e depois não conseguimos.
Mas antes dos Jogos, ou antes do mini-torneio, vocês tinham essa noção que era possível, no fundo?
Sim, reparem, nós encaramos, vai um bocado de acordo com a nossa conversa durante esta conversa, porque nós neste momento encaramos qualquer desafio como um desafio possível, e entramos no apuramento do pré-olímpico a pensar que temos todas as chances de nos qualificar para os Jogos Olímpicos outra vez. Se calhar pensávamos agora muito mais que era possível do que quando fomos contra a França em Montpellier. Portanto, nós encaramos isto como é um desafio, e é um desafio que nós queremos ultrapassar, e queremos estar nos Jogos Olímpicos. E acho que é a melhor forma de poder encarar estes tipos de desafios, para que no final o sucesso seja garantido, ou pelo menos garantido não, porque não aconteceu, mas o sucesso seja mais perto de concretizar. E foi assim que encarámos, e acho que nós tínhamos muitas oportunidades disso acontecer, e eu acho que sabendo que essas oportunidades são claras e são bem possíveis, acho que custa muito mais quando não se consegue alcançar esse objetivo.
E Tiago, tu que acompanhas, claro, a seleção desde que estás em França, ficaste um pouco triste de não ver justamente Portugal estar presente nos Jogos de Paris?
Sim, acho que todos os portugueses que têm acompanhado, todos os handebolistas, ficamos todos um pouco, ficamos tristes, sabendo também que a Hungria é uma grande seleção, é o país organizador, mas mais uma vez Portugal lutou até ao final e é triste e é bom também ficarmos tristes por não conseguir cumprir um objetivo e não ser uma coisa normal, não é? que se calhar há muitos anos não sequer íamos a um torneio de qualificação por uns Jogos Olímpicos e isso acho que é fruto da evolução dos jogadores portugueses e dos clubes portugueses que têm dado muito também à seleção nacional.
Porque, então, mas global, vocês que vêm, estão a descobrir, tu já estás há alguns anos aqui em França, tu vais descobrir a França, tinhas noção que é a força portuguesa aqui em França, o que é que os portugueses têm?
Sabemos, acho que é um bocadinho...
Saber uma coisa, depois vou viver fazer, em uma cidade, talvez cuidar um pouco.
Por exemplo, nós, eu vivo em Tremblay, hoje estive um bocadinho a mostrar e a falar da cidade onde eu vivo, e vemos bastante, temos restaurantes portugueses, temos supermercados portugueses, temos um bocadinho, os produtos são mais caros que em Portugal, é verdade.
Que é lógico, não?
Que é uma rádio portuguesa.
Uma rádio portuguesa.
Que é de graça.
E gosta muito de handball.
Gosta de todas as modalidades. E também às vezes podermos desfrutar um bocadinho das coisas que são do nosso país e que estamos habituados. E lembro-me ainda, quando fui jantar com o Tavares, fomos comer uma francesinha, alguma coisa que nós gostamos de comer e que nos traz algumas saudades muitas vezes, e saber que podemos usufruir dessas coisas noutro país e num país tão grande como a França e como numa cidade tão grande como Paris, acolhe-nos e dá-nos alguma força também para não nos sentirmos tão nostálgicos em relação ao nosso Portugal.
Quantos jogos agora faltam?
Já conheces?
Faltam dois de campeonato e dois, e se tudo correr bem, dois da Final Four da taça.
Faz quatro jogos.
E o Trondé, o que é que te diz? Já conhecias a equipa? Foste te informando? Não sei, o que é que esperas?
Eu já tinha tido, não contacto direto, como é lógico, mas tenho um grande amigo, o Portela, que jogou aqui em Tremblay.
Sim.
E quando ele veio, eu comecei a acompanhar de perto, o mais perto possível, tanto o percurso dele como a equipa. Portanto, já conhecia só desta forma, de ver o Portela jogar aqui, e depois não deixei esse contacto, e agora com o Tiago também aqui a jogar, também tenho visto muitos jogos este ano, e nada, não posso acrescentar muito, porque é algo que ainda vou descobrir, mas parece-me, ao contrário do que deveria que se calhar acontecer em Portugal, um clube que está na segunda divisão a lutar pela subida, tem uma forma de funcionar e pelo que eu percebo, isto é um bocado cultural, mais profissional, que muitas vezes acontece em Portugal, e acho que é tirar esses exemplos.
Já tinhas decidido de escolher Trombley antes de saber que o Trombley ia subir na primeira divisão?
Estavas à espera que ele subisse?
Não, foi mais ou menos ao mesmo tempo, não foi ao mesmo tempo a decisão, mas foi o perceber que o Tremblay tinha esse objetivo muito claro, e muito perto, e tendo em conta o percurso durante este ano que o Tremblay estava a ter, eu confesso que achava muito difícil isso não acontecer, e nesse momento em que também houve essa decisão, o Tremblay praticamente garante a subida, e pronto, foi tudo que correu melhor.
Então tens que agradecer o Tiago.
Tenho que agradecer ao Tiago.
Não, é o tal cheque, a tal história do cheque.
Falar em cheque, a nível salarial. Em relação a Portugal com o Renato Francisco.
Vocês estão a ver o que é o bancário aqui?
Podem não falar em números, mas digam mais ou menos.
Mais ou menos. Vai ter sido muito alto, estamos a acabar.
Temos 3 minutos.
Eu acho que isso não se deve falar. Temos que as pessoas que nos estão a ouvir, que têm de ter uma noção que nada comparado com futebol.
Claro.
Nem,
não queremos números, só para ser mais 20-30%, não sei.
Não, depende, como nós falamos em off, temos equipas que pagam muito mais que umas que outras, temos em Portugal igual equipas que pagam, temos muitos jogadores em Portugal, infelizmente, que não ganham nada, ou que ganham 100 euros, 200 euros, e em comparação, pelo menos aqui em França, existe um salário mínimo. Existe um contrato de formação, todas essas facilidades para que o desporto se desenvolva da melhor forma. Agora é falar de salários que temos ou que não temos, isso aí cada atleta faz o seu contrato. Eu não quero saber quanto ele vai ganhar, nem quero saber quanto é que ganham os meus colegas de equipa. O contrato que eu assinei foi o que eu assinei e não sei como é que são os salários em Portugal, como eu digo, é muito diferente falarmos de três equipas que jogam as competições europeias e depois falamos de outras equipas que têm jogadores que não ganham nada.
Deixa-me perguntar ao Teres, agora justamente em termos esportivos, porque eu gosto de falar do desporto, o Tromelé quer ser campeão? Ou o facto de já ter ganho o bilhete?
Não, continuamos a treinar completamente focados em vencer o campeonato. Obviamente que depois de cumprirmos o primeiro grande objetivo e o maior, que era de subir à primeira divisão, houve ali um bocadinho um relaxamento, mas já foi há quase um mês e agora estamos focados a treinar para chegar a Celestar, a Final Four e sermos campeões.
Deixa-me só dizer que no próximo jogo vai ser em casa, portanto, ao Angers, dia 17, então daqui a poucos dias.
Sexta-feira.
E com o Gradur a cantar, vai ser uma grande festa.
Eu não sei quem é, mas.
É um rapper da França.
Sim. Mesmo os franceses conhecem todos muito bem.
Todos não. Mas, bom, quem quer ir até o Parque Municipal de Tromelé para ir ver então o Tiago, vai estar presente a tu, o Tiago. E acho também o António da bancada, talvez um pouco, não? A ver o que.
Tem um jogo muito importante no sábado.
Ok. É só o Tiago, então.
Em todo caso, António, muito obrigado por teres vindo aqui aos
estúdios. Não, eu que agradeço um este primeiro contacto com vós.
A próxima temporada. Obrigado.
Primeiro, quer dizer que pode haver dois.
Ah. Depois para o ano.
Muito obrigado,
espero,
António.
Voltar.
E claro, Tiago, grande obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
António Areia e Tiago Rocha, um é jogador do Porto e futuro jogador do Tromblé, o outro é jogador de Tromblé e são os dois, claro, internacionais por Portugal. Tivemos também o Hugo Lima na nossa companhia. Já voltamos dentro de alguns instantes. Até já.